Está no ar a Conferência de Imprensa das Manhãs 360. É sempre a esta hora que destacamos histórias da imprensa nacional ou internacional que lhe possam ter escapado. E é precisamente pelo internacional que queres começar, não é, Paulo?
Começamos pelo El País e começamos com o segredo sujo da inteligência artificial.
Olha, isso promete.
Promete.
Segredo sujo.
É, e esse segredo está no custo energético e ambiental de algumas ferramentas tecnológicas que estão na moda e que vão desenvolver-se muito nos próximos tempos. Ações cotidianas e banais para nós já, como, por exemplo, consultar a melhor rota para ir a algum sítio, numa das aplicações de trânsito, ou então traduzir um texto online, podem ser de facto banais para hoje, e fazemos isso no telemóvel ou no computador a qualquer minuto, mas exigem uma grande quantidade de recursos energéticos, hidráulicos e minerais. Porquê? Porque estas aplicações que executam estas tarefas nos nossos telemóveis ou computadores estão alojadas e são executadas a partir da chamada nuvem. A nuvem basicamente é uma imagem, não é? É um eufemismo para milhões de computadores poderosos, com grande capacidade de computação.
Portanto, não existe mesmo uma nuvem lá em cima.
Não está
informação.
Lá em cima. Que chove dados depois.
Exatamente.
A nuvem, porque aquilo está tudo ligado de alguma maneira, não é? Ali uma rede também. E são milhões de computadores com grande capacidade de computação, portanto são aquelas caixas grandes, parecem armários, não é? Parecem frigoríficos às vezes.
Nós temos
poderosos.
Aqui uma amostra.
A nossa central técnica. Portanto, não são estas caixinhas de tabuleiro fininhas que nós temos aqui à nossa frente, e estão organizados estes computadores todos ligados em data centers, centros de dados, que estão obviamente em expansão, é dos grandes negócios dos últimos anos também, são estes data centers precisamente para alojar esta capacidade. E depois, para que estas aplicações funcionem, são necessárias então essas legiões de computadores que armazenam trilhões de dados, realizam operações em frações de segundo. Por exemplo, para calcular distâncias que têm em conta o tráfego em cada momento, e nós vemos nas aplicações de trânsito que vai atualizando o tempo de viagem em função de dados que vai recolhendo sempre de outros utilizadores que estão ali na mesma estrada, e estima-se por isso que o consumo de energia destes centros de dados, destes data centers, represente já cerca de 1 a 2% do total mundial, atenção, do consumo de energia. Mas tudo indica de facto que esses números vão disparar. Porquê? Porque a inteligência artificial generativa, aquela que possibilita os chatbots inteligentes como o ChatGPT, que está agora muito na moda, não é? E toda a gente vai utilizando e vai seguramente disparar a utilização. Ou ferramentas, por exemplo, que geram arte original ou música a partir de texto. Tudo isto para funcionar precisa de muito poder de computação. As grandes empresas tecnológicas, como nós sabemos, a Microsoft ou a Google, por exemplo, já decidiram integrar este tipo de funcionalidades nos seus motores de busca tradicionais, em editores de texto ou no correio eletrónico, e portanto a nossa relação com estes programas que no fundo já se tinha tornado banal, vai mudar. Qual é o efeito que isto terá sobre o meio ambiente? Bom, ninguém sabe ao certo, obviamente, mas todas as estimativas apontam no mesmo sentido, no sentido de fazer disparar o consumo de energia. Alguns cientistas calcularam há 4 anos que o setor da tecnologia iria passar a ser responsável por 14% das emissões globais até 2040. Portanto, neste momento temos aqui entre 1% e 2% para 14%. E outros estimam, de facto, que a procura de energia e o consumo por estes data centers vai multiplicar-se por 15 até 2030. Portanto, já estamos a incluir o período em que isto passa a multiplicar-se por 15. Todas estas previsões, no entanto, podem falhar, porque elas foram feitas antes do lançamento destas ferramentas, nomeadamente o ChatGPT. Google e Microsoft têm milhares de milhões de utilizadores todos os dias, em todo o mundo. O que é que vai acontecer, de facto, quando começarem a usar estas ferramentas suportadas por inteligência artificial? É uma questão que está em aberto.
Essas e outras que, entretanto, possam surgir,
e vão
não é?
Surgir,
estão sempre a surgir mais.
Um caminho sem fim, exatamente. Um caminho sem fim, basicamente. O El País falou com um especialista canadiano, o Martin Bouchard, que é especialista nesta área. Ele acredita que seria necessário pelo menos 4 ou 5 vezes mais poder de computação para cada pesquisa destas do que é agora com as pesquisas ditas banais. A Google e a Microsoft não forneceram ao país dados específicos sobre consumo de energia, mas dizem que mantêm a intenção de alcançar neutralidade de carbono até 2030 nas suas operações. Isso significa basicamente que eles vão compensar as emissões comprando créditos de CO2 ou então promovendo a plantação de árvores. Portanto, é um tema a seguir, mas lá cá está, não há bela sem senão.
E que às vezes não temos muita noção, não é?
Não temos muita noção.
Sim,
pagamos uma fatura
país.
Energética com estas ferramentas que nós adoramos. Está no El País.
Juca, e tu o que nos trazes?
Olha, como há concurso de Misses, também há concurso de árvores. E estava o Paulo a falar de árvores. Já vinha há uns tempos na revista do Jornal Notícias e agora vem esta semana em todo o lado. Nós temos uma árvore, toda a gente conhece, o eucalipto de Contige, ali em Sutton. É a árvore mais importante do país. Tem 43 metros de altura e 11 metros de perímetro. São precisas 8 pessoas para abraçar esta árvore. Foi uma árvore que foi plantada em 1878 pelo amor de um pai, que em honra da filha tinha, era dono daquele terreno, mandou plantar aquela árvore, ela cresceu, a verdade é que tornou-se monumental em desde 1964, que é uma árvore de interesse público e que está ali mesmo ao lado da estrada, porque o terreno depois foi feita uma estrada e a árvore ficou ali isolada e está ali e ninguém pode tocar nela, é uma árvore majestosa. O ano passado foi a árvore do ano em Portugal e este ano concorreu à árvore do ano europeia, porque também há. É uma votação feita pelo Parlamento Europeu em Bruxelas para eleger a árvore do ano 2023, pois o eucalipto Contige de Sutton ficou em quinto lugar. Em primeiro ficou o carvalho da Polónia, em segundo o carvalho da Eslováquia, em terceiro ficaram uma cadeia de macieiras da Ucrânia, em quarto uma mistura de figueiras e árvore de borracha australiana de Itália e em quinto ficou o eucalipto de Contige. Diz que o carvalho da Polónia ganhou devido a uma intensa campanha nas redes sociais, que meteu influencers e tudo.
Temos que fazer isso para o nosso.
Teve uma votação muito maior. Mas em Sutton, nesta árvore, quem passa na estrada...
O Paulo deve conhecer bem, isto é para os lados dele, Viseu.
É 20 km
de Viseu.
E quem passa pela árvore,
é, exatamente, e tem árvore ali que está, enfim, monumental e que pronto, foi árvore do ano cá em Portugal e este ano ficou em quinto lugar no ranking.
Mesmo assim não é mau.
Pois é,
não
muito é bom, só estarmos na corrida já é bom.
É verdade.
Luís, e tu? Traz uma notícia do Observador.
É verdade, olha, trago a história de um cantor lírico contratenor que se tornou numa sensação da internet e que vai estrear-se em Portugal. Vai dar dois concertos, no sábado aí no Porto, Júlio, no Rivoli, na segunda-feira é aqui em Lisboa, no CCB. Ele é polaco, deixa ver se consigo dizer o nome, chama-se Jakub Józef Orliński. Deve ser mais
cadernos. Muito bem, deve não, ser não, isso. Não, já
ele foi entrevistado pelo Ricardo Ramos Gonçalves. Ele é uma estrela em ascensão na música erudita, tem 32 anos, ficou mais conhecido depois de um vídeo em que interpreta uma área de Vivaldi, que se tornou viral com milhões de visualizações e que rapidamente o levaram para o estrelato. Vamos ouvir um bocadinho desse... Bom, e o que é que tem de especial este vídeo?
Eu também
vídeo?
Penso que canto assim no banho. Eu penso, mas o que sai...
É assim que te ouves.
É assim que eu penso.
Exato. Bom, para além do talento do cantor, naturalmente, que se pode ouvir, o que é que tornou viral este vídeo? É que ele, ao receber o pedido para atuar, para fazer esta atuação, perguntou se era preciso usar alguma roupa especial, disseram-lhe que não, mas também não avisaram que ia haver uma transmissão em direto na internet.
Ai,
ora,
sim.
O que é que acontece? Como supostamente era uma ação gravada, a convite de uma rádio clássica, ele surgiu de ténis e de calções, ou seja, de uma forma muito informal, e este vídeo acabou por se tornar viral na internet. Agora ele é um reconhecido contratenor, já foi distinguido com alguns dos mais importantes prémios da indústria musical e nomeações para os Grammys, mas o talento não fica por aqui. Ele também faz breakdance, é modelo, continua a ter também bastante presença nas redes sociais, dá a conhecer o dia-a-dia do que é um artista profissional num panorama erudito, que muitas vezes é visto como conservador, daí os ténis e os calções terem surgido ali de forma um bocadinho fora de supostamente de tom. E nesta entrevista ele diz também que quer partilhar um pouco do seu mundo e do seu conhecimento e que isso tem ajudado também a posicioná-lo de forma mais plena, a posicionar de forma mais plena os contratenores, que muitas vezes são mal interpretados face ao desconhecimento que existe sobre estas singulares e raras vozes. Ele está também muito orgulhoso do percurso que fez, tem mais um álbum em preparação, acredita que há sempre espaço para inovar, mesmo na música clássica. É uma entrevista que é possível ler então no site do Observador.
Muito giro, sim. Contratenor breakdancer.
Exatamente. E um bocadinho tudo. E
prova-se que o talento não vem da roupa.
Exatamente. Conferência de imprensa na Rádio Observador, amanhã há uma nova edição.